Boa tarde ou boa noite, nós somos a equipe 1, a equipe Glitch na Matrix, e eu sou o Luca.
Oi, eu sou o André.
Oi, eu sou a Eduarda, e hoje vamos falar um pouco sobre o Museu de História Natural de Nova York, fundado em 1869 e muito conhecido pelo filme Uma Noite no Museu.
Sim. Esse filme é estadunidense. Ele é uma comédia, né? Ele foi lançado, se não me engano, em 2006. E ele retrata bastante a exposição do museu, as artes, todos os fósseis que tem lá.
Cara, eu lembro que quando eu assisti esse filme, quando eu era pequeno, eu ficava com aquele medinho. Putz, será que se eu for no museu vai ter o um dinossauro se mexendo atrás de mim?
Sim, mano.
O que é atrás de mim? Nossa, cara, acho que toda criança que assistiu assim, tinha um pouquinho de imaginação, lembra essa sensação de os bichos mexendo.
Sim, mano, tipo, eu curti muito esse filme, acho que ele fez. A galera curtiu tanto que ele fez muito sucesso, né? Lançaram até mais dois depois do primeiro.
Sim, cara. Poxa, eu tenho que assistir o terceiro, porque o segundo assisti, mas o terceiro ainda não.
É, recomendo bastante.
Pô, beleza. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar do nosso museu, vamos entender de onde vem essa palavra. A palavra museu vem do grego museion, que tem o significado de templo ou morada das musas, um local de inspiração divina e de onde provinham aquelas que estimulavam a criatividade dos artistas e dos intelectuais.
Sim, ele também é uma instituição, né, dedicada a buscar, conservar, estudar e expor objetos que são de interesse duradouro ou de valor histórico ou artístico para a sociedade.
Ficando assim um marco do nosso passado e para a gente saber para onde a gente tem que ir e coisas para a gente não fazer de novo, tipo um Holocausto Brasil.
Exatamente. Sim.
Então vamos falar um pouquinho do nosso museu agora, o Museu de História Natural de Nova York. Antes dessa localização atual, o museu ele ficava ainda ele ficava no Central Park, mas ele não tinha uma estrutura própria. Ele ficava num arsenal antigo que ficava pelas redondezas. Theodore Roosevelt, pai do 26º presidente dos Estados Unidos, foi um dos fundadores da instituição, junto com J.P. Morgan, Robert L. Stewart e alguns outros. A fundação do museu foi uma realização de um sonho do naturalista Albert S. Gilmore. Mesmo pressionou a sociedade durante um ano para conseguir a aprovação do governo para a criação do museu, o que foi consolidado em 6 de abril de 1869.
Sim, o prédio, na verdade, vem em estilo vitoriano e ele foi inaugurado em 1877, né? Ele foi projetado pelo J. Raymond, que também foi responsável pela grande maioria dos prédios ao redor do Central Park. Ele meio que assumiu a construção ali do parque.
A única coisa que não mudou no museu desde que ele foi construído foi a frente desse, que possui pequenas reformas.
Curiosidade legal, porque, pô, o prédio inteiro, ele é bem antigo e de alguma forma você conseguir manter a cara original, por exemplo, a fachada é uma coisa muito icônica para qualquer instituição ou qualquer prédio. Você conseguir manter ela do estilo que ela foi estruturada prioritariamente é um feito muito legal, tanto para a engenharia quanto para a história do museu.
Sim, cara, tipo, um prédio foi inaugurado em 877. O responsável por isso, né, pela conservação no prédio, e o nome dele é Kevin Roach, ele é um arquiteto e ele tem sido responsável pela conservação desde a década de 1990.
É tempo pra caramba, cara. Pô, mas
Sim.
assim, tem muita coisa. Tem cerca de 36 milhões de objetos, contando com os ossos de dinossauros e artefatos antigos. Qual que é o tamanho, mais ou menos, desse museu?
Cara, o museu é enorme. Tipo, ele tem mais de 45 espaços de exibições permanentes, além do Planetário Reining, né? E, tipo, o que mais me chama atenção de todos os 45 são os salões da ciência terrestre e planetária, em especial o Salão Arthur Ross, de meteoritos. Ele, tipo, é um salão que explora várias questões essenciais sobre a origem do sistema solar, examinando meteoritos. Fragmentos de pedras no espaço e tal.
Caraca.
Sim, ele é tão grande que ele é dividido em três seções, né? Tem uma que foca nas origens do sistema solar, outras na a outra na, nos processos de formação dos planetas e outra no impacto dos meteoritos. E tipo, além de tudo isso, de todos os fósseis e do nosso planeta, eles têm várias amostras de pedras de Marte e da Lua, que foram coletadas nas missões Apolo dos anos 70.
Se eu não me engano, o museu tem uma área de pesquisas para cientistas que trabalham em distintas áreas.
Sim, Duda, acho que é através da escola de graduação Richard Gilder que eles fazem essas pesquisas.
Sim, eles fazem expedições pelo mundo todo e formam vários profissionais com PhD.
Então, tipo, como será que eles fazem para conservar todos esses animais vertebrados e invertebrados que ficam à exposição?
Então, a questão dos animais, em geral, na verdade, se eles armazenam de forma de que mantenham os animais vivos por um tempo, ela é feita pela criação de mini habitats que simulam a casa original do inseto, do animal, tanto vertebrado quanto
Ah,
invertebrado.
tipo como a gente vê no zoológico, né?
Isso, é um zoológico, só que em miniaturas. Não vou deixar uma jaula tão grande para os animais. Porque os animais que mantêm lá dentro não são tão grandes. Geralmente são de pequeno porte. Tirando os fósseis, né? Caso contrário, se eles tenham que manter ele amostra por muito tempo, o animal acaba morrendo. E então eles começam um processo de taxidermia, que é um processo que leva a adição de resinas e alguns produtos químicos que impedem a degradação da pele do animal. E aí, com a taxidermia, o taxidermista, que é quem pratica essa profissão, consegue criar uma escultura com detalhes muito realistas do próprio animal. Ele apenas deixa na pose que ele deseja e utiliza a própria pele do animal morto para conseguir eternizar ele naquela posição.
Ah, bom, gente, vale lembrar também que, como a gente falou, o museu tem aproximadamente 45 salas, né? Áreas de exposição e tal, e tudo isso equivale a 190 quilômetros quadrados. Eu acabei de achar essa informação aqui.
É muita
Eles,
coisa, cara.
sim, mano,
São cinco hectares, né?
eles têm aproximadamente 5 milhões de visitantes por ano em épocas normais, né?
É muita coisa, cara. São, tipo, tem uma estimativa que eles fizeram. Eu não sei qual que é o tamanho do prédio em si, mas são no total 25 prédios de 5 andares interligados entre eles, para mostrar tudo. E assim, dentre as 36 milhões de objetos que eles têm, eles apenas mostram 1% do total que eles têm armazenado. Porque é muito pouco espaço para muita coisa que eles têm.
Imagine se um prédio relativamente grande é considerado pouco para o que eles têm guardado. É muita coisa mesmo, né?
É um
Isso
bagulho surreal, cara.
só ajuda a gente a relembrar a importância que esses locais têm para a nossa história.
Isso. Então é isso, gente. Trouxemos algumas curiosidades sobre nossos museus e tudo mais. Espero que tenham gostado. Nos vemos em um próximo trabalho. Até mais, gente.
Não
Obrigadão
esquece
pela
de dar o
companhia de
like.
vocês. Até mais.
Falou.